Meus irmãos, bom dia. Uma alegria enorme estar aqui com os irmãos, amada igreja, igreja assim que eu tanto amo, uma comunidade de fé. Em um momento como esse que se passou, onde nós cantamos, é um momento muito maravilhoso, né? Até para mim, que não canto absolutamente nada, mas é um momento insubstituível. Quando muitas pessoas tentam substituir esse momento por acompanhar da sua casa, mas estar aqui com os irmãos e cantar ao Senhor, esse momento, assim, já me deixou bastante, já foi bastante abençoado para mim. E aos visitantes também, se sintam confortáveis, se sintam à vontade em nosso meio, é um prazer tê-los conosco, e também aqueles que estão em casa acompanhando a transmissão, que a minha oração já inicial é que a palavra de Deus, que vai ser exposta, que ela realmente ela cumpra com a sua finalidade, que é nos instruir, nos tornar mais sábios para vivermos nesse mundo. E o texto que nós temos hoje pela manhã é o texto, eu peço que os irmãos assim abram as suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 1. Êxodo, capítulo 1. Nós leremos os versículos de 1 até o 21, Êxodo capítulo 1, os versículos de 1 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor: são estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com a sua família: Rubem, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade, obrigado, Leandro, e Asser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito, e faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes, se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitô e Ramsés. Mas quanto mais os afligiu, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho do campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhe chegue a parteira, já deram à luz a seus filhos. E Deus fez bem as parteiras, e o povo se aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, e ele lhes constituiu família, então ordenou a Faraó, todo o seu... Só até aqui. Amém, irmãos? Senhor, estamos diante da Tua Santa Palavra, que o Teu Espírito, Senhor, nos conduza a aprendermos, Senhor, as verdades eternas que estão aqui, Senhor, descritas, que possamos, Pai, sair daqui mais sábios, Senhor, sair daqui mais piedosos, Pai, sair daqui compreendendo mais, Senhor, da Tua vontade, daquilo que Tu queres, Pai, as nossas vidas. Em nome de Cristo nós oramos e Te agradecemos. Amém. Meus irmãos, no livro de Êxodo, o povo de Deus, ele encontra-se no Egito. No livro de Êxodo, a igreja do Senhor se encontra no Egito, em terra estranha, numa terra que não é definitivamente o seu lar. Para começarmos a compreender o que está se passando aqui nesse texto que acabamos de ler, e descobrirmos como esse texto fala a nós, aos nossos dias, como esse texto fala aos nossos corações, mais de 3 mil anos depois que essa história se passou, é necessário que nós tenhamos em mente algumas considerações a respeito dele. A primeira delas diz respeito ao próprio nome do livro. O livro de Êxodo, ele recebe esse nome devido ao principal evento descrito durante o transcorrer da narrativa. Êxodos é uma palavra grega que significa saída. Portanto, o evento principal aqui do livro é a retirada do povo de Deus com mão forte do cativeiro egípcio. Deus se revela como o grande libertador de seu povo. Todavia, irmãos, nesse processo de tradução dos originais, tanto a Vulgata Latina quanto a Septuaginta resolveram denominar o livro assim. E nesse processo de tradução, eles suprimiram a primeira palavra do texto, que era a palavra E, no início do versículo 1. Então, a tradução mais correta aqui no versículo 1, ao invés de são esses nomes, é e são esses nomes. E é assim que os judeus chamam esse livro, né? O livro dos nomes, o livro dos e são esses nomes, né? A segunda consideração a respeito, para que nós possamos compreender mais o que está se passando aqui, é que o livro ele é de autoria mosaica. Por mais e a despeito que a teologia liberal, teólogos liberais queiram retirar de Moisés a autoria deste livro, ela é profundamente afirmada e reiterada pelos pais da igreja e por toda a tradição. E não só isso, mas o próprio Senhor Jesus Cristo confirmou a autoria de Moisés do livro de Êxodo. Basta os irmãos lembrarem, por exemplo, a passagem quando Jesus vai falar a respeito da parábola de Lázaro e o homem rico. Ele fala para lembrar dos textos de Moisés, né? Leiam Moisés e os profetas. Então, Jesus confirmou a autoria mosaica desse texto. E última, e não menos importante também consideração acerca do livro de Êxodo, é que ele é profundamente relacionado ao livro de Gênesis. Ele funciona como uma continuação dos eventos narrados no livro de Gênesis, de forma que o livro de Êxodo se inicia retomando a família de Jacó, sobretudo José, e o que aconteceu com eles, né? Totalizando aqui os seus descendentes no Egito em número de 70. Assim, o início do Êxodo já se trata dos capítulos finais da permanência do povo no Egito, pois de José até esses acontecimentos que acabamos de ler, se passaram 430 anos. Muito tempo, hein, irmãos? O Brasil tem 500, passou praticamente bastante tempo. Então, meus irmãos, se em Gênesis nós compreendemos qual é o Deus que deve ser adorado, em Êxodo nós passamos a compreender onde esse Deus deseja ser adorado. Deus vai se revelando, portanto, como libertador do seu povo, de maneira a conduzir este povo ao seu tabernáculo santo e, posteriormente, à terra prometida. O livro de Êxodo é então essa continuação histórica desses relatos narrados no livro de Gênesis, né? O livro que provavelmente, o livro de Êxodo, ele foi escrito e lido no deserto. E o seu primeiro público-alvo foi justamente esse povo que saiu do Egito. E tinha como principal objetivo encorajar esse povo, esses primeiros ouvintes, para que confiassem na mão forte do Senhor na condução de suas vidas. E o texto, ele inicia nos versículos 1 ao 7, mostrando novamente aqui como Deus, ele recria o seu reino em meio ao mundo caído. Observe, irmãos, os versículos 1 a 6, ele passa a descrever a família, os remanescentes, né? São estes os nomes dos filhos de Israel, que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Asser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito, e faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Reparem, meus irmãos, que nesses versículos a história do povo eleito está sendo contada. Se em Gênesis 1 e 2 Deus criou o mundo e dá especialmente ao homem os imperativos de multiplicar e de serem prósperos e habitarem na presença do Senhor, aqui novamente Deus mostra que apesar da desobediência, apesar da queda, apesar do homem ter saído da presença dele, ainda assim Deus avança com seu propósito cósmico e redentivo. Esses versículos iniciais, o comentador Bruce Waltke, ele coloca que é o início Janus, que ele olha para trás, né? Ele apresenta o passado, mas ele olha também para o futuro, uma vez que ele mostra todo esse caminho percorrido da linhagem da semente santa, com Noé, com Abraão, com Isaac, com Jacó, que agora é chamado de Israel, e passaram, meus irmãos, 430 anos, todos esses patriarcas passaram, mas as promessas que foram dadas por Deus a eles, essas promessas continuavam. Os seus filhos passaram, a geração de Jacó passou, todo mundo morreu. Toda a geração que chegou no Egito morreu. E a partir de agora, vislumbrando tudo o que se passou, podemos olhar o passado e olharmos também para o futuro, nos sendo revelado a sequência desse plano de Deus, a sequência da linhagem santa. E a intenção aqui, meus irmãos, fica clara com a primeira expressão, como eu falei, que foi suprimido: e estes são os nomes. Quando o autor passa a nominar de maneira, sabe, individual, os 12 filhos de Jacó remanescentes na terra do Egito, as 12 tribos, né, fica evidente que ele deseja nos ensinar como esses nomes falam também para a gente, né? Comumente, nas nossas leituras da Bíblia, pelo menos por muito tempo eu fiz isso, quando chegava nessa parte das linhagens aqui, eu pulava, né? Porque isso aqui eu pulo. Mas aqui, meus irmãos, está um precioso ensinamento. Cada um desses 12 filhos aqui, eles revelam a nossa humanidade caída, revelam os nossos pecados, ao mesmo tempo que apontam para a graça salvadora de Deus. Cada um desses 12 filhos aqui descritos tem sua história particular. Se você abrir o livro de Gênesis, você vai ver lá a história de cada um desses 12 aqui. E você vai perceber a variedade de pecados, de maldade que existe na história desses 12 aqui. Adultério, assassinatos, cobiça, orgulho. Basta ler o livro de Gênesis, você vai verificar tudo isso na linhagem da santa. Mas, ao mesmo tempo, revelam que Deus trata o seu povo, trata aqueles que se relacionam com Ele e transforma as suas vidas. Assim é possível ver que Deus mantém o seu povo, a semente santa, e os regenera, independente dos pecados individuais, ao ponto de, por exemplo, o patriarca Jacó, cujo significado do seu nome era enganador, mentiroso enganador, poder, ao final do evento de lutar lá em Peniel, descrito em Gênesis 32, ser chamado de Israel, de príncipe. Assim somos nós, meus irmãos, em nossas histórias pessoais. A busca de um relacionamento verdadeiro com o Senhor muda as nossas histórias. Aqui cada um sabe, na sua história particular, o que Deus já tratou na sua vida, o que Deus está tratando e o que Ele ainda tem por tratar, com o objetivo de nos aperfeiçoar e nos tornarmos irrepreensíveis diante dEle. Além desse aspecto, também é possível ver que Deus transforma não só indivíduos, mas Ele transforma famílias inteiras, como a de Jacó, que era uma família profundamente disfuncional, uma família que os integrantes não se respeitavam, não se compreendiam e não se amavam. Uns tramavam contra os outros. Traições, intrigas, inveja entre si eram marcas dessa família, a ponto de vender o seu irmão José como escravo e simular sua morte. Diante de todas essas histórias terríveis que se passaram nessa família, Deus mostra que é capaz de restaurar, de restabelecer essa família e de estabelecer com esse povo caído um vínculo eterno de amor. Portanto, meus irmãos, aqui ao nominar e relacionar esses remanescentes filhos de Jacó no Egito, Moisés ele quer dizer que há um povo eleito por graça, um povo que não era nem o primeiro dos povos, não era o melhor, não era muito menos o maior e nem o mais poderoso, mas que Deus, na plenitude dos tempos, decidiu amar. Ao enumerar os filhos de Jacó e chamá-los de filhos de Israel, fica claro o conceito de primogenitura desse povo. Primogenitura, aqui, não como sendo o primeiro, como eu falei, mas sim de um povo eleito, chamado para ser separado dos demais, chamado para ser diferente de outros povos, um povo chamado a ser santo, um povo chamado a dar continuidade à obra de Deus, um povo chamado a adorar o Deus vivo, um povo chamado ao sacerdócio real, a ser corregente do Senhor nessa terra caída, um povo chamado a testemunhar este vínculo de amor às outras nações. Este povo, meus irmãos, somos nós. Somos nós porque o Senhor preservou a sua igreja e preserva o seu povo. No versículo 7, fica claro aqui como essa bênção se dá. Deus abençoa, Deus se lembra e Deus cumpre as suas promessas. O versículo 7 diz assim: mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Os verbos aqui, meus irmãos, utilizados são os que constam nos mandamentos em Gênesis 1 e 2. Como eu falei, Deus fala isso aos animais, fala especialmente ao homem e a Adão. Em Gênesis 1, 27 e 28, ele fala assim, ó: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, o homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse, olha os verbos, sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E essa promessa, ela se estende depois aos patriarcas. Repare, em Gênesis 22, dos 15 ao 18, só para a gente ter em mente aqui, o que Deus fala para Abraão, logo após ele ser testado e provado, colocando seu filho Isaque naquela pedra, em sacrifício. E logo após isso, Deus provê O carneiro, ele fala assim para Abraão: ó, então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como areia na praia do mar, e a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Deus, aqui logo no começo, ele está dizendo para nós, ouvintes, está dizendo para o seu povo: lembram das promessas que eu fiz? Eu estou cumprindo a minha parte, mais que cumprindo. Porque observem, Deus está, portanto, meus irmãos, dizendo aqui que não só ele cumpriu as promessas, como ele mais que cumpriu. Ele ressalta aqui, Moisés, uma palavra que não está nesses outros textos. Ele coloca: fortaleceu, né? Não mais, não apenas multiplicou, como fortaleceu. Reparem, o povo do Egito está num local hostil, num povo hostil, numa cultura hostil, mas Deus está aqui recriando o seu povo. Deus está aqui refazendo Gênesis 1 e 2 novamente, abençoando-os através de todas as adversidades possíveis. Israel em terra estranha, como eu falei, sobre uma cultura estranha, língua estranha, costumes estranhos, e reparem, irmãos, 430 anos, Deus miraculosamente manteve esse povo unido, manteve esse povo junto e o fez prosperar. Deus cumpriu tão maravilhosamente essas promessas que ele acrescentou, como eu falei, eles se tornaram fortes. E a expressão, e a prosperidade aqui de Israel não se tratava especificamente de uma prosperidade material em decorrência dos muitos filhos, mas sobretudo, irmãos, de uma prosperidade espiritual com aquilo que eles conseguiam, aquilo que conseguem compreender em sua visão limitada das circunstâncias a ponto de se desfazerem. Dá um segundo aqui que eu me perdi. Sim, essa prosperidade, irmãos, ela se manifestava tanto que ela só poderia ser vista como sobrenatural. Era visível não só a Israel, mas a todos que olhavam esse povo, que ele era um povo próspero, abençoado, somente porque o Senhor estava com eles, o Senhor estava presente no meio desse povo. Ou seja, irmãos, os egípcios olhavam a Israel, olhavam aqueles filhos que chegaram lá, fugindo da fome, olhavam para esse povo e viam uma prosperidade que não era possível, não era. Eles olhavam e não compreendiam como esse povo era tão próspero, não materialmente, mas sobretudo espiritualmente. E isso, às vezes, também reflete o que nós somos no nosso serviço, na nossa família. As pessoas, elas percebem aquilo, o quanto de Deus está em nós. E aqui, meus irmãos, essa prosperidade, se de um lado, se por 430 anos ela esteve favorável, dos versículos 8 ao 14, mostra como isso se tornou desfavorável, porque vai passar a mostrar a ética do mundo caído. Se havia uma situação favorável, ela rapidamente se converteu em adversidade a esse povo. Nos versículos de 1 a 7, nós vemos Deus cumprindo suas promessas, dirigindo a história com fidelidade e amor. Vimos o caráter de Deus ao conduzir a história. Os homens, irmãos, ao contrário, agem de acordo com as suas conveniências, com o que se apresentam no momento, com aquilo que eles conseguem compreender, com a sua visão limitada das circunstâncias, a ponto de se desfazerem da sua palavra, a ponto de descumprir os seus acordos, suas promessas, suas alianças, em prol de interesses e planos pecaminosos. É isso aqui que começa a acontecer com o Faraó. Isso fica claro nos intentos dele a partir do versículo 8. Diz assim, ó: entremente se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Versículo 9. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com eles, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo a guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. O fato é aqui que surge um novo faraó. Provavelmente aqui, irmãos, aconteceu uma sucessão dinástica, uma tomada de poder pelos Hicsos. O fato é que esse novo faraó surgiu e passou a analisar geopoliticamente o seu reino. Ele verificou o que estava a se passar. E, a analisar essas circunstâncias que estavam apresentadas, ele passou a olhar a prosperidade do povo de Deus com olhos cobiçosos. A expressão aqui, levantar, aparece tanto para demonstrar que surgiu esse novo líder, mas que esse novo líder também se insurgiu contra Deus, se insurgiu contra o Senhor. E os egípcios, irmãos, eles eram um povo que registravam tudo. Até hoje, a sua história está escrita lá nas paredes, né? E é praticamente possível a Faraó que ele não conhecesse a história de José, dos feitos de José e da promessa que se cumpriu em José de Deus abençoar aquele povo. José foi bênção para o Egito. José salvou o Egito de uma fome. Talvez, se José não tivesse de lá, essa história não teria nem se passado, porque o Egito teria acabado. O que acontece aqui com o faraó, ao invés de ele olhar a bênção que é ter o povo de Deus ao seu lado, os feitos de José, ele preferiu olhar a prosperidade com olhos cobiçosos, com olhos de medo também de que eles se aliassem aos seus inimigos. E reparem que Moisés coloca a decisão de faraó aqui, se levantar contra o povo de Deus, nos mesmos moldes da afronta que foi levantada pelos rebeldes, lá em Gênesis 11, 4 também, quando os rebeldes lá se decidiram por simplesmente se insurgir contra Deus e começaram a construir a cidade de Babel, né? Uma cidade-torre. Moisés está colocando a mesma motivação aqui em Faraó. E a Faraó, irmãos, como a todos os homens, sempre há duas escolhas: ou você se submete à sabedoria divina, ou você se submete à sabedoria humana. A sabedoria divina, como nós lemos aqui em Gênesis 2, que fala de subjugar a terra e nela estabelecermos o nosso trabalho, que é um mandato cultural, como Moisés, como José bem fez no Egito, né? José foi bênção no meio daquele povo, usou seus dons, seus talentos para abençoar aquele povo. Faraó, ao contrário, ele escolhe a sabedoria humana. Ao invés de sujeitar a terra, ele passa a sujeitar as pessoas. E aqui, meus irmãos, Faraó fala ao seu povo, aos seus conselheiros, né, que usassem de sabedoria. Aqui nós lemos astúcia, né, na revista atualizada, para com esse povo, e criasse maneiras de afligir. E olha o plano de Faraó aqui. Nos versículos 11, 13 e 14, ele mostra o primeiro plano dele: elevar as cargas de tributos e aumentar o trabalho do povo. O povo de Israel, ele passou a sofrer uma perseguição política. Aqui, uma perseguição imperial aqui. O reino do Egito começou a perseguir aquele povo. Eles trabalharam na construção, como nós lemos, de cidades celeiros, né, que eram cidades para armazenar tanto mantimentos quanto material de guerra, egípcios, Pitom e Ramsés. Os israelitas começaram então a trabalhar forçadamente. Eles teriam que fabricar aqui o próprio material de construção, que eram os tijolos, e ainda sobre si, os oficiais egípcios, afligindo, descendo a chibata. Aí, mais à frente, tem um episódio quando Moisés se revolta, né? Quando ele olha justamente isso, os oficiais egípcios afligindo o seu povo. E essa passagem, meus irmãos, ela vai confrontar também com uma passagem do final do próprio livro de Êxodo. Ele abre aqui um paralelo, é como se fosse aqui um grande paralelo entre o início e o final do livro, de modo que se aqui os israelitas estão construindo forçadamente a cidade dos homens, no final do livro eles vão se deleitar e construir a cidade de Deus, um local santo, tabernáculo, onde eles vão estar na presença do próprio Deus e vão aprender o quanto é prazeroso servir a Deus. Então Moisés, ele coloca esse paralelo no início, no trabalho forçado, construir a cidade dos homens, e no final do livro, o quanto é prazeroso estar na presença de Deus. Mas qual seria, então, meus irmãos, o motivo de tudo isso? O motivo dessa perseguição? O termo aqui, dureza, no versículo 13, também traduzido como tirania, revela a origem desse comportamento hostil dos egípcios. A palavra revela algo que está dentro do coração de Faraó. É uma motivação interior, uma motivação tomada pela inveja. Você olha aquela pessoa feliz, um relacionamento feliz com Deus, e sabe o quanto isso incomoda as pessoas que não têm esse relacionamento. E isso, às vezes, já se aplica também às perseguições que nós sofremos por dar um bom testemunho no nosso serviço, na nossa vizinhança. As pessoas têm esse sentimento aqui de Faraó, é uma motivação interna que busca essa perseguição. Isso nos ensina, meus irmãos, o quanto mais formos fiéis ao Senhor, mais o mal vai se levantar contra nós. Quanto mais estivermos vivendo uma vida piedosa, cada vez mais o mundo e os inimigos se levantarão. Não pensem que as pessoas não observam esses testemunhos que nós estamos dando na nossa vizinhança, na nossa família, a maneira como nós lidamos no nosso casamento. Tudo isso está sendo observado. Irmãos, e aqui também fica claro que a linhagem da serpente sempre será inimiga da linhagem da semente divina. E a igreja, hoje, por vezes muito peca, por vezes muito erra, ao achar que esse plano dos inimigos se levantarem, de perseguir a igreja, de tentarem acabar com a exposição, com a pregação do evangelho, às vezes a gente erra achando que isso é uma novidade dos nossos tempos. Nós vemos aqui 1400 anos antes de Cristo, Faraó já tentava acabar com o povo de Deus, já tentava acabar com a igreja. Mas o resultado prático, irmãos, dessa tentativa de Faraó é uma terrível frustração para ele. Os filhos de Israel, eles perseveram e cada vez mais são abençoados. No versículo 12, diz assim, mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. O povo de Deus, irmãos, parece massa de pão. Vocês conhecem? Quanto mais bate, mais cresce. É assim, meus irmãos. E aqui tem uma aplicação clara no nosso dia de hoje, quando nós pensamos, por exemplo, na igreja perseguida, na igreja, por exemplo, na China. É a igreja que mais cresce, os relatos são que é uma igreja profundamente, que possui grandes frutos. Quanto mais persegue, mais cresce. E é assim a obra do Senhor, irmãos. A gente vê que não é pela mão do homem, é pela mão de Deus. É Ele que está conduzindo o seu povo. E nos versículos 15 a 22, é a prova do testemunho desse povo em meio aos egípcios. Nos versículos 15 e 16 diz assim: o rei do Egito, então, ele passou a bolar um segundo plano. Observem, ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá. Eu perdi esses nomes aqui para Cecília e para Elisa, deveria ter... dizendo, quando servirdes de parteiras às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o. Mas se for filha, que viva. Aqui está o segundo plano aqui de Faraó. O infanticídio de bebês do sexo masculino. Não é aborto, irmãos. Aqui ele está querendo fazer infanticídio. Nasceu, olhou, homem, mata. É a primeira vez que nós temos uma notícia de uma eugenia na história. Um controle de natalidade aqui. Nessa passagem, ela aponta efetivamente também para o que aconteceu quando o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que sofreu uma perseguição de um poder político, mais poderoso talvez que os egípcios, com certeza, que é o poder romano, quando Herodes tentou assassinar os meninos em Nascituro. Mas Deus, meus irmãos, não se deixa zombar. De Deus não se zomba. Tanto Faraó, quanto Herodes, quanto quem quer que seja, vai ser frustrado. Nos versículos aqui, 17 ao 21, nós vemos um relato então de Sifrá e de Puá. Observe, irmãos, que o povo ali já estava em torno de 2 milhões. Ele começa descrevendo 70, mas em 400 anos, a gente tem uma expectativa que haviam 2 milhões de israelitas ali no Egito. E, obviamente, não eram apenas duas parteiras, né? Essas aqui eram as mais, vamos dizer assim, que mais se projetavam no ofício, né? Eram as mais relevantes, e o autor resolveu citá-las. Mas aqui o povo de Deus aqui já estava em 2 milhões, e essas duas parteiras dão um testemunho fiel ao Senhor. Diante de tamanha opressão, tamanha perseguição do império a um povo que já estava coagido, o testemunho dessas parteiras, que é Sifrá e Puá, são talvez aqui o ensino mais valioso para nós. Irmãos, o Egito, ele é irreformável. E aqui, por vezes, também, nós, enquanto igreja, nós erramos. Pensando que nós vamos redimir, pensando que nós vamos consertar o Egito, que podemos consertar as coisas aqui nessa terra, nos ludibriando nossos corações com ideologias políticas, quaisquer que sejam, não importa, direita, esquerda, centro, esquerda, centro, direita, o Egito, ele é irreformável. Nós não devemos confiar em príncipes, como diz lá no Salmo 146, versículo 2, nós servimos ao Senhor e a Ele pouco importa, nós lemos aqui do versículo 1 ao 7, se Faraó está favorável ou se Faraó está contra ele, pouco importa, Deus não se limita a decretos humanos, Deus não se limita à vontade humana, Ele reina acima de todas as coisas, como nós cantamos aqui, Deus é soberano sobre tudo, sobre todas as coisas. E a vontade dele sempre vai prevalecer, meu irmão. Assim como os patriarcas, como Abraão, nós aqui também somos peregrinos. Cícero falou aqui domingo passado sobre esse termo, é bastante utilizado nas cartas por Pedro. Nós somos aqui peregrinos, um povo que foi eleito, mas que a morada não é aqui nesta terra. E o nosso papel aqui é prestar um testemunho fiel do que o nosso Deus faz nas nossas vidas, aonde quer que Ele nos coloque. Reparem, irmãos, que o homem mais poderoso naquele período, na face da terra ali, que era Faraó, o homem mais poderoso do mundo, o homem que se achava divino, ele se achava rei, Faraó, ele não tem nem sequer o nome dele citado aqui. A gente não sabe exatamente qual era o faraó. Mas aqui nós temos o nome de Sifrá e de Puá. Duas escravas que eram parteiras, não era nem das egípcias, era das hebreias. Duas escravas têm o nome citado aqui na história do Senhor. Diferentemente, mulheres escravas, tidas como irrelevantes socialmente, mas que temeram ao Senhor. Elas temeram a Deus no exercício do seu serviço lá de parteiras. Estas sim tiveram o nome delas aqui escrito na história do Senhor. Elas se mantiveram firmes, mesmo correndo perigo de perderem suas vidas. Mulheres que na hierarquia, como eu falei, do poder egípcio, elas eram imperceptíveis, irrelevantes. O que era uma mulher dessa diante de um faraó? Mas através delas, meus irmãos, Deus frustrou os planos de faraó. E esse é o nosso papel aqui nesse mundo, irmãos. Onde quer que Deus lhe coloque, me coloque, o nosso testemunho, ele é valioso aos olhos do Senhor. Pode não ser aos olhos dos homens. O seu trabalho talvez possa ser subvalorizado. Você talvez não tenha prazer no seu trabalho, onde você está, as pessoas não te olhem. Talvez as suas condições materiais não sejam as melhores. Mas um dia nós contemplaremos com o Senhor o quanto Ele nos usou aqui para reconstruir o seu reino. Gênesis 1 e 2, de novo. O quanto Deus nos usa para reconstruir aqui o seu reino. E buscar o favor do Senhor, meus irmãos, ao invés de favor dos homens, essa talvez seja a maior maravilha que há nessa vida. Ser fiel a Deus, ser fiel à sua palavra, no seu serviço, no seu casamento. E é interessante aqui a resposta das parteiras, como essa resposta ela se revela para a gente. As mulheres hebreias, elas eram tão saudáveis, aqui se Frai Poá está falando para o faraó, mas elas são tão saudáveis, quando eu chego o menino já está com CPF, já nasceu, está com CPF registradinho, e já tá com dente, já nasceu com dente. E é exatamente esse contraponto que Moisés quer nos mostrar. Se em Gênesis nós vimos nas mães, Rebeca, Sara, aquele problema com infertilidade, aqui a bênção do Senhor, ela é maravilhosamente, ela é miraculosa. Ele está dizendo, eu que vou multiplicar esse povo, vocês não vão ter problema com fertilidade. Aqui é Deus agindo, irmãos, no meio do seu povo. Deus transforma infertilidade em fertilidade. Ele é o autor da vida. Ele que dá vida em abundância. E Faraó jamais vai poder ir de encontro a isso. E o texto, irmãos, não está na unidade. Eu ia até ler, mas no versículo 22, Faraó, com coração duro, ainda insiste. Ele cria outra forma de tentar matar, de tentar extinguir o povo de Deus. Mas o seu plano novamente vai ser frustrado, porque miraculosamente vai ser encaminhado aqui o nascimento de um Salvador, que é Moisés, vai salvar, resgatar esse povo de Israel dessa escravidão, e vai apontar também para um Salvador que é muito maior do que Moisés, como nós lemos lá em Hebreus. E assim como Moisés liberta esse povo aqui da escravidão, não é difícil nós contemplarmos aqui a obra de Cristo. Cristo, irmãos, cumpre fielmente, de maneira perfeita, tudo que nós lemos aqui nesse texto. Em Cristo nós somos família, nós temos irmãos para compartilhar as agruras, a caminhada da vida. Nós cantamos louvores, como eu falei aqui, que momento ímpar. Estar aqui com vocês cantando louvores, isso nos encoraja, encoraja a nossa fé. Em Cristo, meus irmãos, nós temos acesso a uma paternidade perfeita, temos acesso a um Pai que nos ouve em nossas aflições, um Pai que nos aperfeiçoa no sofrimento, que nos aperfeiçoa para vivermos com Ele por toda a eternidade. E em Cristo nós somos libertos também da escravidão maior que pode existir na vida, que é a escravidão do pecado. A maior escravidão, irmãos, que nos acompanha desde a queda, é essa escravidão do pecado. E em Cristo nós podemos ser santificados, nós podemos ser santos, meus irmãos, nós podemos deixar as velhas coisas, o velho homem, aquilo que nos aprisionava para trás. E em Cristo nós podemos viver em paz em meio a esse mundo hostil e caído. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar?